precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
A maioria das pessoas certamente se lembra ou já ouviu falar, pelo menos, do desastre dos Andes. A gente está falando daquele voo, né, daquele avião da Força Aérea Uruguaia que se chocou com a Cordilheira dos Andes no ano de 1972. Ele carregava 40 passageiros e 5 tripulantes. E, felizmente, né, muitas das pessoas sobreviveram. Algumas já morreram logo na queda, mas muitas sobreviveram. Pois é, hoje a gente vai conversar com um desses sobreviventes do famosíssimo acidente, daquele fatídico voo do Fairchild F-227 na Cordilheira dos Andes. Estamos falando de Antônio Vicentim, hoje ele tem 71 anos, e ele era um dos integrantes do time de rugby do Old Christians Club. Estava viajando naquela aeronave, né, ele era da posição chamada suporte no rugby, que é uma posição essencial, que tem muito a ver com a personalidade dele. Aquele cara que recebe os impactos mais duros, que funciona como uma espécie de coluna vertebral, ali, de estrutura do time, que carrega o peso, né, para fortalecer o time de rugby. Bom, o Vicentinho foi um dos três sobreviventes que fizeram parte daquele grupo que saiu andando. Quem assistiu aos filmes, né, foram dois filmes já feitos sobre esse fato, né? Ele era um daqueles três que saíam para andar, né, para escalar, para andar pela montanha, tentando procurar uma civilização, alguma cidade, algum tipo de resgate, de socorro, né? Ele fazia isso ao lado do Nando Parrado e do Roberto Canessa. Durante os primeiros 4 dias, ele escalou montanhas carregando uma mochila de 40 quilos. Quando eles perceberam que a jornada seria bem mais longa do que previsto, eles decidiram que o próprio Antônio retornaria para o avião para dividir melhor os suprimentos. A contribuição dele foi essencial para a sobrevivência do grupo e para que eles conseguissem, depois de 71 dias, obter êxito, né, serem resgatados, com muitas histórias acontecendo, muitas pequenas tragédias, pequenos fracassos, como ele fala. É uma das situações mais críticas que se registraram na história da humanidade. Certamente essa é uma das situações que mais evidenciaram a nossa capacidade de adaptação, de resiliência, de resistência. Bom, depois desse acidente, o Antônio construiu uma vida nova, se casou 3 vezes, teve 2 filhos, seguiu carreira no comércio, embora tenha estudado direito. Ele trabalhou numa empresa de importação de produtos químicos e mais recentemente passou a se dedicar a palestras e conferências para compartilhar essa incrível história aí de superação, para dizer o mínimo, né? Além disso, ele também foi presidente da União Uruguaia de Rugby. Bom, hoje, 53 anos depois do acidente, a gente vai conversar com Antônio Vicentim, essa grande figura, né, que tem uma sabedoria, uma clareza, um jeito de se expressar muito agradável, muito positivo, muito educado, uma figura notável. Eu falei que ele estava com 71 anos, na verdade ele está com 72 anos, e tem um detalhe curioso: 33 anos atrás eu fiz uma entrevista com ele, o ano era 1992, lá no Chile, quando ele voltava para as montanhas, para a Cordilheira dos Andes, pela primeira vez. Enfim, vamos ouvir esse papo muito, muito interessante, né? Muito legal, com o Antônio Vicentim, um dos sobreviventes da famosa Tragédia dos Andes, que já foi alvo de 2 filmes de longa-metragem, um até recente, contando essa verdadeira epopeia. Vamos lá! Bom, Antônio, é o maior prazer poder te reencontrar aqui, né? A gente estava conversando antes de começar a gravação. São 32 anos desde o nosso primeiro e único encontro, né? Quando eu tive a sorte, o prazer, o privilégio de encontrar você na Cordilheira dos Andes, né? 32 anos atrás, e era a primeira vez que você via a neve de novo, que você voltava para a Cordilheira dos Andes depois de toda a história que já virou filmes, documentários, livros e tudo mais. É uma das histórias de superação, de resistência humana, de resiliência mais incríveis da humanidade mesmo, né? De todos os tempos, acho que dá para dizer sem nenhum medo de estar exagerando, né? E naquela ocasião a gente conseguiu ter uma conversa muito boa, muito tranquila, até pelo lugar, pela paz do lugar, e você foi muito franco, muito transparente, né? Contou para a gente toda a emoção de estar novamente ali diante daquela grandiosidade e tudo. Enfim, então é muito bom saber que nós dois estamos vivos e bem, né, e que vamos poder ter esse privilégio aqui, pelo menos para mim, de conversar novamente e colocar a nossa conversa em dia. Então seja muito bem-vindo aqui ao nosso Trip FM, Antônio.
É um prazer poder voltar a ter uma palestra contigo.
Antônio, vamos começar você me contando rapidamente como é que foram esses 32 anos. Quer dizer, naquela ocasião você estava com 38, né? Eu acho que você trabalhava com alguma coisa de importação, exportação, alguma coisa parecida, não tenho certeza, mas ainda bastante jovem e tal, né? Depois eu estava lendo aqui que você perdeu a sua esposa, né? Muita coisa aconteceu nesse tempo. Me conta um pouquinho como é que foi a sua vida, depois a gente vai lá para os anos 70, no acidente, mas eu queria começar resgatando esse tempo que a gente ficou sem se falar. Como é que foi a sua vida de 1992 para cá?
1991-92 foi uns anos bons e uns anos muito difíceis, porque minha senhora morreu e eu me quedei com duas filhas, uno de 10 años y otro de 8 años, de un día para otro, y tuve que reiniciar mi vida nuevamente cuando uno piensa que las peores cosas de la vida ya habían pasado. Acontece la muerte de mi señora, que fue un golpe muy duro para mí. Fue un golpe muy duro para mis hijos, sin lugar a duda. Fue una época que lloraba en la ducha, cuando me estaba duchando, para que nadie me viera llorar. Fue una época muy difícil y de a poco fui saliendo adelante. Yo me lembro que un psicólogo me dice que para situaciones que son muy difíciles tienen que tomar tiempo, ir despacio y tratar que sean, dentro de lo difícil, lo más normal posible. Y así fue que fui criando a mis hijos y la vida sigue. Cambié de trabajo. En ese momento estaba como gerente general de una fábrica de plásticos. Después estuve en importación de productos químicos y después me dediqué a la construcción de barrios privados, que es lo que hago hoy con mi filho, que en ese momento tenía 10 años, ahora tiene 43, es arquitecto. Y trabajamos juntos. Mejor dicho, él trabaja y yo lo asesoro.
Mas, Antônio, que interessante essa frase desse psicólogo, né? Porque é como se ele estivesse explicando, talvez, me parece muito semelhante a uma explicação de como vocês sobreviveram ao desastre, né? Porque a ideia de tentar entender aquilo como algo suportável e atravessar cada etapa, né? Eu estava vendo agora uma palestra sua no TED, né? Lá em Mendoza, e muito interessante que você fala muito isso, né? Sobre a importância de enfrentar cada minuto e de entender que você consegue naquele minuto ser forte e aí o próximo você vai para o próximo. Eu me lembro de você contar da escalada, né? Cada um metro, uma vitória, mesmo que você caia três. Quer dizer, essa situação de você ver a sua esposa, a pessoa que você mais gosta no mundo, falecer, né? Eu imagino que ela tenha te ajudado ainda mais a ter uma relação próxima com a morte, né? Eu me lembro de você me falar e de depois ler e ver nos filmes e tudo, o quanto vocês tiveram que lidar com a morte, né, de uma forma muito próxima, né? Como se vocês estivessem de mão dada com a morte ali durante aqueles mais de 70 dias, né, que vocês ficaram lá. Me conta um pouco como é que você lida com a ideia da finitude, né, de que a gente vai desaparecer, de que tudo vai desaparecer.
Es muy diferente cuando la vida es la tuya. Es distinto cuando es la de tu mujer. Cuando es la tuya, como estuvimos en la montaña, llega un momento que tú estás al lado, ficas al lado de la muerte todo el día. La muerte te abraza y tú vivís segundo a segundo sin saber qué es lo que va a pasar después. No importa qué va a pasar después. Es el momento que tú estás viviendo. Después es después. Y como tú decías muy bien, las grandes montañas se suben paso a paso, así, haciendo pequeñas cosas todos los días. Y eso es la vida. Todos los días faz cosas distintas, faz cosas para estar mejor que el día anterior. Y en la montaña es lo que nosotros hacíamos, hacíamos en la montaña. Tratar de estar mejor que el día anterior. Para no sufrir la muerte de nuestros compañeros, llegó un momento que nos bloqueamos. Es decir, no quisiera saber quién era, si era tu compañero de clase, si era tu vecino, si era tu compañero de juego de rugby, no importaba. No importaba quién era, era alguien que moría. Y tú tenías la obligación de seguir vivo. Entonces, bloqueabas y no te afectaba emocionalmente. Distinto fue lo otro. Es decir, sí estaba ya desbloqueado, prácticamente habían pasado 20 años emocionalmente, y pasa lo de mi mujer, que me golpeó mucho, a pesar de haber estado en contacto con la muerte. En ese momento tú no lo esperás. Tú lo que esperás es una vida feliz, junto a tu señora, junto a tus hijos, y de repente acontece eso. Otro golpe más, otro golpe muy duro, porque no es solo que te pasa a ti como me pasaba en la montaña, ahora le pasa a mis hijos también. Entonces, es un golpe dos veces duro. Y se vuelve a salir, si vuelve a salir de la misma forma, paso a paso, haciendo pequeñas cosas todos los días que permiten estar a los tres, a mí y a mis dos hijos, en mejores condiciones del día siguiente. Y así fuimos viviendo hasta que nos quedó un lindo recuerdo de mi señora, de su mamá, y la vida continúa, la vida sigue. Uno no se puede quedar, no se puede ficar en esos momentos.
Achei muito interessante, muito bonito você me contar sobre essa ideia, né, de chorar no chuveiro, né, na ducha, para que as crianças não vissem isso, e para que você pudesse ter a sua tristeza, extravasar a sua tristeza sem que afetasse ainda mais as crianças, né? Lá durante os 72 dias, né, que vocês ficaram lá na cordilheira, foi isso, né? 72 dias, tá certo a minha informação? Foram 72 dias no acidente, tá correto?
72 dias na montanha, sim.
Isso. Tá. Naqueles 72 dias, Antônio, como é que era a sensação de tristeza? Você tinha tempo, situação em que você chorava, que você se sentia fraco, se sentia melancólico, ou isso acabava não acontecendo em função da adrenalina, de ter que cuidar, de ter que ser forte? Como é que era essa parte, assim, dessa dor humana, da tristeza?
Não tem permitido chorar, e a tristeza iba por dentro. Quando tu voltava triste, quando tu estavas solo, quando tu ficavas solo antes de dormir, aí tu ficavas triste, recordando a tu pai, a tu mãe, a tus irmãos, pero tú no lo transmitías a los otros, quedaba en ti. No estaba permitido llorar tampoco, porque te desmoronaba, te destruía física y mentalmente, pero tenías esos pensamientos de volver a tu casa. Es decir, tú pensabas, lembrabas, ¿qué estaba haciendo tu amai en ese momento? Tu apá y tu armao. Y tú voltabas a la cordillera y dices, quiero volver a verlos un día. Quiero volver a darles un beso. Y tratabas de seguir viviendo para hacer eso posible.
Antonio, falando sobre a dor ainda, né? Eu nunca experimentei nada parecido com isso, mas uma vez só na vida eu senti fome. Eu estava fazendo uma trilha, começou uma chuva muito forte nas montanhas do Peru, e a gente se perdeu, meu grupo se perdeu, e ficou durante uma noite sem nada para comer e sem saber onde estava. No dia seguinte deu tudo certo, felizmente, a gente reencontrou a trilha e tal, mas durante talvez 24 horas eu senti fome, né? Que eu não conhecia essa sensação, fome de verdade, né? De desespero e tal. E eu vi que aquilo afetou muito a meu senso ético, né? Você começa a ter raiva, você é capaz de matar o seu companheiro no limite, assim, né? Acho que não sei se eu chegaria tanto, mas você começa a ficar com raiva, sentimentos que você não controla, né? Quais foram os sentimentos mais as sensações mais difíceis lá durante tantos dias, né? A dor física, o frio, a fome, a sede também. Eu vi você falando que vocês tinham muita sede lá, né? Que precisava fazer água todo dia, porque a sede era muito forte. Quem já foi para a montanha sabe que essa sensação. Me fala um pouco desse aspecto físico, assim, quais eram os sentimentos mais difíceis de lidar?
O mais difícil foi o Fredo, que
frio.
Durante tudo frio durante os 72 dias. É impossível demonstrar na película ou no livro que diz frio, frio, frio. Quanto frio? Menos 20 grados, menos 30 grados, menos 40 grados bajo cero, não se sabe. Isso foi muito difícil. Al principio foi muito difícil a sed, porque se te secava a garganta, agarrabas neve e te la ponías na boca, se derretia, pero te lastimaba os labios, se sangraban. Quizás la sensación de hambre fue una sensación especial, porque una cosa es tener hambre y saber que vas a poder comer, y otra cosa es tener hambre y no tener que comer. Entonces, tu cabeza como que baja ese nivel porque no tenés forma. Es lo mismo que el frío. ¿Cuánto frío tenés? En la montaña os umbráis de frío, lo llevamos a límites increíbles. ¿Por qué? Porque tenías mucho frío, pero no tenías ropa para poner. Entonces tenías que soportar. Y ahí es donde aparece la fortaleza del ser humano, que es capaz de soportar muchas cosas cuando tiene una esperanza. Es capaz de soportar moito frío porque tiene esperanza de seguir vivo y de salir adelante. Es capaz de soportar mucha hambre porque va a poder salir. Teníamos tanta hambre en aquel momento que había una mala que era de cuero. La cortamos en pedacillos y tratamos de comerla. Era imposible. No fue posible comerla. Y la única forma que tuvimos de mantener la energía y poder seguir vivos fue cuando se tomó la decisión de alimentarnos con los cuerpos de nuestros compañeros muertos.
Eu me lembro
Que
de.
fue una
Eu me lembro.
decisión muy difícil. Fue
Eu
muy difícil.
imagino. Imagino a
Muy
dificuldade a
difícil
gente.
porque tú imagina que es tu amigo, es tu vecino, aquel que viviste toda la vida, aquel con quien entrenaste falsa práctica de semana anterior. ¿De qué me estáis? Yo conozco a esa persona y yo me tengo que alimentar con él. Estuvimos rompiendo un tabú religioso, estuvimos rompiendo un tabú humano, por así decirlo. Fue una decisión muy difícil. Fue una decisión de vida o de muerte. No había otra opción. O te alimentabas y no morías, o no te alimentabas y morías.
Antônio, essa sensação que vocês tiveram, essa decisão, eu entendo como algo muito difícil de explicar e de reproduzir com palavras, né? Eu me lembro da gente conversar com isso, sobre isso no nosso encontro lá no Chile, você muito aberto, muito franco explicando. Mas o que eu queria saber é o seguinte: você acha que o filme mais recente sobre esse acidente, né? Esse filme grandioso que foi feito alguns anos atrás. Você acha que ele relatou bem essa situação? Porque ele mostra com bastante cuidado, né? Ele fala com bastante cuidado sobre como foi tomada essa decisão e como é que a coisa foi feita. Você sentiu que aquilo foi retratado com fidelidade, com qualidade, com sensibilidade no filme?
O filme A Sociedade da Neve tratou o tema com muita delicadeza, com muita realidade, de como foi e de como nos sentimos em esse momento. Foi muito importante porque é um filme não só para nós, sino também para os pais, irmãos de los que não voltaram. Es muy importante cómo se mostró todo eso y la gente tuvo una imagen muy próxima a la realidad que nos vivimos en la montaña. Que fue una decisión muy difícil en la montaña, fue una decisión que se tomó a 3.600 metros de altura, con mucho frío, con mucha hambre y con muchas ganas de seguir vivos.
Antônio, uma coisa que eu tenho visto é. Eu, volta e meia, tenho a chance de entrevistar pessoas que estiveram presas, né, no presídio, numa cadeia. Eu entrevistei uma pessoa algumas vezes que ficou 32 anos preso. E agora, recentemente, entrevistei uma pessoa que ficou 12 anos preso. E a gente conversou muito sobre o sono, né? O sono é uma coisa que não é completamente conhecida, né? Está começando a ser melhor estudada pela neurociência, mas a gente ainda sabe pouco sobre o sono e os sonhos em termos de ciência, né? Mas na cadeia existe uma expressão que costuma se chamar a hora de dormir de liberdade. Para o preso, a hora de dormir eles associam à ideia de liberdade, é um momento em que a mente pode se soltar e viajar para onde quiser, né? Como que era o sono durante esses 72 dias? Você sonhava, Antônio?
No me lembro de tener sonos, me lembro sí de tener conversaciones previa a sono, que un amigo dice, voy a comprar suco de naranja, el otro dice, trae para mí una bebida gaseosa, y al otro día tú lo que no querés es despertar, porque no sabes si lo que pediste lo trajo y es realidad o fue un sueño o algo que quedó en ese momento. siempre se refirió a comida, específicamente siempre fue comida, pero nos pasaba algo, no como sueño, pero sí como algo que lo lanzabas antes de dormir, lo pedías y después no querías despertar por miedo a la realidad. Pero sí, sí había mucho tratar de comunicarte en forma telepática con tu pai, con tu mai, y tratar de decirle que tú estabas vivo. Tratar de decirles a ellos que tú seguías vivo.
Antônio, tem dois momentos na história que para mim me parecem muito difíceis, muito duros. Todos os momentos são duros e difíceis numa situação dessa, né? Não existe momento fácil e leve. Mas o primeiro talvez tenha sido quando vocês conseguiram ouvir pelo rádio que as buscas estavam encerradas, né? Que não iam mais procurar vocês. Esse deve ter sido realmente uma facada, né? O outro foi aquela uma coisa concreta, assim, que foi a avalanche, né? Alguns dias depois do acidente, vem uma avalanche e mata mais pessoas, né? Mais sobreviventes morrem e a situação fica caótica de vez, né? Como é que foram esses dois momentos? Como é que você viveu esses dois momentos? Qual deles dá para comparar qual foi pior, Antônio?
No sé si da para comparar. Los dos fueron en distintos momentos muy difíciles. El de los 7 días, porque fue caer a la realidad de que Nanguén te estaba buscando, que iban a volver a buscar los cuerpos en diciembre. Estamos hablando de octubre. En diciembre van a volver. Y tu sensación es que el mundo voltó la página y los únicos que sabíamos que estábamos vivos éramos nosotros. Para el mundo, tú estabas muerto. Es una sensación muy difícil de asumir porque es asumir la realidad. Estás solo en el medio de la montaña nevada a 3.600 metros de altura y a partir de ese momento todo lo que hagas, todo va a depender de ti. Si salís o morís o si seguís, va a depender de ti. Y eso fue un golpe a la moral, al ánimo tremendo. Estuvimos varios días muy mal. Hasta que de a poco nos fuimos rearmando y empezamos a tener un objetivo común que era salir de ese lugar. Posteriormente, 10, 17 días después, entró la avalancha que no esperábamos que eso pasara, que nos tapó a todos, que nos dejó a todos tapados por la nieve, que murieron, éramos 28 en ese momento vivos, quedamos 18, volvió a ser difícil porque los 18 estábamos mullados, estábamos arriba de la nieve, con mucho frío, arriba de los cuerpos de nuestros compañeros muertos. Estuvimos 3 días en esa situación, fue muy, muy, muy difícil y fue ahí donde al menos yo me peleé con Dios, porque no podía entender cómo Dios, aquel Dios bueno que había creado todo, que había sido todo bondad, nos había... Habíamos caído en un accidente. A los 7 días escuchamos, oímos por la radio que no nos buscaban más. A los 10 días nos tenemos que alimentar con los cuerpos de nuestros compañeros. Y a los 17 días cae una avalancha y mata a 10 de 9 de nuestros compañeros. ¿Dónde estaba ese Dios, ese Dios todopoderoso, ese Dios magnánimo, ese Dios bueno? No lo podía entender. Es decir, para mí, Dios nos había abandonado en la montaña.
Antônio, você tem feito muitas palestras, né, nos últimos tempos, e eu assisti a uma delas, já te falei no TED, né? E eu achei alguns pontos muito, muito interessantes. Né? O primeiro, que eu não sabia, é que iam surgindo lideranças de recortes, de nichos específicos. Né? Então surgiu uma liderança que cuidava da alimentação, depois aparecia uma que cuidava das cobertas, da forma de proteger do frio e tal. E depois que passava essas tarefas, elas deixavam esses postos, né, e voltavam a ser mais um ali do grupo, né? Isso eu achei muito interessante, porque quando eu vejo as novas técnicas de gestão de empresas e de grupos e tal, eu vejo que se procura isso, né? Se procura essas lideranças momentâneas e tal. Tem uma coisa meio molecular agora de técnicas de gestão. Mas o que mais me chamou atenção é que você conta na sua palestra que não houve muitas brigas, né? Não aconteceram muitas brigas. Claro que tinha discussões e tudo, mas não tinha uma coisa grave de rompimentos, de brigas. Quando você vai ver pessoas se juntando em condições mais normais, por exemplo, os reality shows, né, que existem agora no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil, Big Brother e outros, né? A tensão logo aparece quando você confina pessoas numa situação, vamos dizer assim, de não poder, não ter liberdade, etc., não ter alimentação à vontade, enfim. Quando você restringe a liberdade e as condições das pessoas, os egos crescem, tendem a crescer, e a animosidade tende a crescer, e muitas brigas e rompimentos acontecem, às vezes até agressões físicas, né? Me surpreendeu o fato de que não tenham acontecido mais brigas lá durante esses mais de 2 meses, né? Numa situação de sofrimento profundo. Por que que você acha que vocês não brigaram muito, que vocês não romperam, não se desfizeram os laços?
Primeiro de tudo, porque tem capitão que cuando pasó o accidente, o capitán empezó a mandar y el equipo empezó a responder. Nuestro capitán crea una serie de equipos, los encargados de hacer agua, los encargados de la limpieza del avión, encargados de las frazadas, y él muere en la avalancha. Después de eso aparecen los tres primos y los expedicionarios como parte del poder. Pero ya estaba todo falado. Ten que lembrar que todos éramos universitarios, así que todos podían tener brillantes ideas. Pero acá hubo mucha humildad también, que eso fue importante, porque cuando alguien ponía una idea, los demás la apoyaban y no trataban de poner su idea como la principal de todas o como que yo soy el más inteligente de todos y mi idea es la mejor de todas. Quizás la idea que usamos no era la mejor, pero era la que todos estábamos atrás para conseguir el objetivo. Esta historia está basada en disciplina y sacrificio. Humildad en el medio, sin duda. Pero disciplina y sacrificio. Disciplina en la obediencia, disciplina en el orden, disciplina en acatar. Y sacrificio de parte de todos los que estaban en el avión. Fue fundamental el sacrificio de todos los que estaban vivos. ¿Por qué? Porque cada uno de los que estuvo en el avión dio el 100% de lo que tenían para dar. Unos haciendo agua, otros haciendo la comida, otros limpiando el avión y otros, los expedicionarios, caminando en la montaña. Es decir, cada uno tenía su función y cada uno cumplió su función en la mejor de las condiciones. Y eso fue fundamental para poder salir de la montaña.
Antônio, tem uma coisa também que eu acho que a gente interessante a gente abordar. Quando você olha para pro, os animais, né, para o mundo da natureza, em tese, a tendência é que os mais fortes fisicamente se sobressaem, né? Eles conseguem durar mais, eles conseguem mais poder, mais alimento, conseguem se reproduzir melhor e tudo. O ser humano é diferente, mas não deixa de ser um animal, um bicho, né? Como é que era? Você, a minha impressão é que você era um dos mais fortes fisicamente naquela altura, né? Era, até no time de rugby você tinha uma posição que demanda massa muscular, peso, força, né? Força física mesmo, muscular. Isso fez diferença lá ou isso é uma coisa que nessa situação não faz muita diferença?
Lo que faz a diferencia é lo que está acá dentro, da inteligencia do ser humano. Eso es lo más importante y esa es la gran diferencia con los animales. Hoy falábamos si hubo rencillas o si hubo brigas. No hubo brigas, porque está la razón. Y por arriba de todo existe la razón. Y en esta historia que podía haber aparecido el animal humano, apareció el animal racional, apareció el animal afectuoso, amistoso, compasivo, piadoso. Es decir, aparecieron los valores buenos del ser humano y no los otros instintos o los otros valores. ¿Y por qué no aparecieron? Porque está la razón también. Tú, naturalmente, o quizás por educación, vas a ayudar al que está en peores condiciones. Y no es un tema de fortaleza. ¿Cómo se usó la fortaleza? Los más fuertes fueron los expedicionarios. Fueron los que tenían que caminar la montaña. No fueron los más débiles. Es decir, los que estaban usaron la fuerza de los expedicionarios para conseguir salir de ese lugar. Que hubo en esta historia mucha inteligencia. No fue casualidad, no hubo casualidad y de las cosas. Hubo mucho raciocinio, pensamiento, cálculo. No hubo casualidad, fueron cosas que se fueron armando, se fueron organizando, se fueron planificando, se fue creando una logística, se fue creando una planificación. Es decir, salimos porque hubo una organización, una planificación, una ejecución y una logística. Uno lo dice y dice, bueno, pero parece una empresa. Sin saberlo, funcionamos de la misma forma. Cada uno haciendo lo que podía y por otro lado, tú tenías la confianza de que tu amigo o el compañero había hecho bien su trabajo. No había necesidad de supervisarlo, no había necesidad de decirle lo hiciste bien. Tú estabas tranquilo que estaba bien feito. Y eso fue fundamental para poder vivir y salir de ese lugar.
Eu vi você falando, eu queria que você falasse um pouco aqui sobre o fracasso, né? Essa ideia, essa concepção da ideia de fracasso, né? Essa estratégia que você tão bem explicou agora, que parecia mesmo uma empresa, né? Com departamentos, com líderes e tudo, ela era construída em cima de sucessivos fracassos, né? Todo dia tinha um fracasso e em cima desse fracasso alguma coisa era construída. É mais ou menos isso. Me fala um pouco sobre essa ideia de fracasso.
A gente tem uma ideia que esta foi uma história de êxitos, de gente exitosa. Esta foi uma história de muitos fracassos. Fracassamos muitas vezes. ¿Por qué fracasamos? Porque hicimos muchas expediciones y fueron fracasos, no fueron exitosas, pero que de cada una de esas expediciones que nos hacemos, sacamos una experiencia, fuimos experimentando, fue ensayo y error continuo. Y fuimos agarrando esa experiencia que la fuimos aplicando en la otra expedición y en la otra expedición y en la otra expedición. ¿Por qué fue la última y fue exitosa? Fue justamente la última porque tuvimos éxito. Pero ese éxito fue producto de una cantidad de expediciones que nos fue mal. Nos tuvimos que caer, nos tuvimos que levantar, tuvimos que seguir adelante. Nos pasó en la última expedición cuando llegamos al tope de la montaña, que pensamos que ahí se terminaba. Y cuando llegamos ahí y miramos a la lontananza, nosotros vimos que había más montañas. Y en vez de ponernos a llorar o lamentarnos, dijimos, acá tenemos que seguir caminando. Acá tenemos que seguir. Porque ya habíamos fracasado una cantidad de veces y sabíamos que el fracaso es parte de la historia, es parte del vivir, el de aprender. Es que si no fracasamos, no aprendemos, y si no aprendemos, no evolucionamos. Ese es el proceso. Y nos va a pasar, y me pasó en la vida. Te pasan esas cosas. Hay un paralelismo muy grande entre lo que nosotros vivimos en la montaña y lo que es la vida real. No podemos pretender, siempre decimos que las montañas, las grandes montañas, se suben paso a paso haciendo pequeñas cosas todos los días. Nos tenemos que habituar justamente a que nos vaya mal para que después no. En el único lugar que la palabra éxito está antes de fracaso es en el diccionario. La vida es al revés, vas a fracasar muchas veces para después poder tener éxito. El arte de vencer las grandes dificultades se adquiere con la costumbre de afrontar las pequeñas. ¿Y eso cómo se entiende? A nosotros en el colegio, cuando éramos chicos, nos exigían mucho. Nada se nos hizo fácil en el colegio durante los 12 años que estuvimos. Nada se nos hizo fácil después. Y nada fue fácil en la montaña. Es decir, si a alguien le dicen que la vida es fácil, le están mintiendo. Por eso se ha creado eso que dicen hoy de hijos de cristal, padres de algodón, o al revés, hijos de cristal, padres de algodón. Porque los padres sobreprotegen y creen que los hijos no tienen que pasar por determinadas circunstancias, y esas circunstancias son justamente los fracasos y la experiencia. Hoy no quieren enfrentar el fracaso. Hoy no quieren enfrentar una frustración. ¿Cómo una frustración? Se van a frustrar una cantidad de veces en la vida. Muchas veces. Nos hemos frustrado nosotros antes del accidente, después del accidente. La vida es eso. La vida es rearmarse, volver a levantarse, volver a caminar. Y bueno, y esa es la fuerza que tiene el ser humano. La fuerza de enfrentar las cosas, la fuerza de voluntad, que es esa fuerza que nos sale de adentro de decir sí puedo a cada desafío.
Antonio, quando eu te vi pela primeira vez, em 1992, você estava parado na frente de uma janela muito grande lá no hotel de Portillo, no Chile, olhando sozinho, olhando para a montanha. Não consigo imaginar o que você estava pensando, né? Mas quando a gente conversou, eu me lembro de uma coisa muito forte, assim, uma frase que eu não esqueci mais. Eu perguntei para você, fazia 20 anos do acidente, né? Você estava indo lá pela primeira vez na montanha. Você até me contou que estava sendo feito o primeiro filme sobre o acidente. Mas eu perguntei para você se 20 anos depois você tinha algum trauma, alguma sequela, né? Alguma consequência assim de toda aquela privação, né? E eu me lembro que você falou assim: "Olha, eu acho que não muito, mas tem uma coisa que eu percebo que eu me altero, eu fico nervoso quando alguém desperdiça alimento, né? Eu acho que você me falou que às vezes o seu filho deixava uma comida no prato, você se alterava e às vezes dava um grito, alguma coisa, um chacoalhão nele, né? Uma bronca desmedida, né? Acima do que seria, entre aspas, normal, né? Me fala um pouco sobre isso, se isso continua, se existem outros traumas, outras coisas que ficaram depois de tanto tempo, agora com mais 30 e poucos anos depois, 50 e tantos anos depois do acidente.
Pica lo mismo, me da mucha pena ver la gente que deja cosas, comida en el plato, y me da mucha más pena cuando vas a un restaurante y alguien lo deja porque quiere ser elegante, porque quiere demostrar que, bueno, yo pago por esto, pero esto lo voy a dejar. Me da mucha pena eso, porque hay gente que no tiene para comer, porque yo supe no tener nada que comer y por eso trato de que mis hijos, mis nietos, se coman todo lo que le ponen en el plato. Con eso sigo incambiado y creo que voy a seguir toda la vida, porque hay mucha cosa que uno desperdicia que para otra gente sería un plato soberbio de comida. Y después otra cosa que creo que me di cuenta de tener una visión distinta con las camperas. ¿Camperas? ¿Parca?
Jaquetas, jaquetas.
Jaquetas, con las jaquetas de frío.
Sí.
Siempre voy a las tiendas y busco jaquetas de frío. Y me acuerdo que una vez siempre quise tener una chaqueta inglesa de cera lustrada, y una vez en Londres me pasó que me dicen, acá tenés la chaqueta que te podías comprar. Y le digo, cuando no tenía el dinero, cuando no tenía el dinero la necesitaba, pero no me la podía comprar. Y ahora que la puedo comprar, no la necesito, así que ahora tampoco la voy a comprar.
Antônio, eu me lembro de uma outra coisa que você me falou na época. Talvez tenha algo a ver com essa coisa da jaqueta de frio, mas você me falou também que um resultado dessa experiência era que você dava muito valor para as pequenas coisas, né? Você tinha aprendido o prazer de calçar um sapato, de tomar um banho quente, ou de, enfim, de ter uma roupa adequada, né? Agora, eu vejo que as pessoas que passam por grandes traumas, elas muitas vezes, a gente viu agora na pandemia, né? As pessoas acharam que o mundo ia mudar muito, que todo mundo ia perceber que precisava olhar mais para os outros e cuidar melhor da natureza. Passou a pandemia, voltou tudo igual, ninguém mais presta atenção nos outros, está todo mundo só pensando no seu próprio bem, no seu próprio benefício. Então, minha pergunta é a seguinte: você voltou ao que era antes ou continua tendo esse prazer maior pelas pequenas coisas, sabendo dar valor para coisas que muitas, que na maioria das vezes a gente nem percebe, assim?
En realidad, cuando uno es más viejo, bello,
Velho.
bello, necesita menos cosas y se da cuenta de lo importante que son las pequeñas cosas. La ducha caliente, un plato de comida caliente, un vaso de agua. Lo otro son cosas que van y vienen, pero las cosas básicas son las más importantes. Y sin quizás lo más importante es darle un beso a papá, darle un beso a mamá cuando los tenemos. Aprovechar esos momentos que eso uno nunca sabe cuándo va a ser el último beso o cuándo va a ser el último abrazo. Esas son, creo que, las cosas más importantes de la vida y que a veces las dejamos un poco pasar porque las creemos menos importantes. Pero con el tiempo uno las valora y las valora mucho.
Antônio, você me contou que no momento da avalanche, você brigou com Deus, né? Rompeu com Deus ali, questionou, e vocês eram todos de formação católica ali da escola, numa escola católica e tudo. Como é que é o conceito de Deus para você hoje? Ele continua forte? Você deixou de acreditar? Como é que você lida com essa suposta força maior? Como é que é a sua fé?
Mi fe en este momento es con un Dios superior que estando en la montaña ves lo inmenso, lo enorme que es eso, que tiene que haber habido un creador, pero no es el Dios terrenal al cual le pedimos que nos ayude para salvar un examen, al cual le pedimos que nos consiga una novia, al cual le pedimos cosas que no tienen sentido. Ese Dios terrenal es contra el que me rebelo. Me rebelo contra una iglesia que está manejada por hombres y que comete errores continuamente sobre lo que el hombre necesita y hacia dónde va. Creo sí en un creador superior que está por arriba de todo eso y que no necesita que le estemos hablando todos los días de lo bueno que somos, sino que nosotros sabemos lo malo que somos, sabemos lo malo que hacemos y sabemos lo bueno que hacemos también, porque no todo es malo.
Antônio, para a gente terminar, eu queria saber o que que você veio fazer no Brasil e o que que você acha do Brasil, né? Esse país que tem uma série de coisas incríveis e uma montanha de defeitos, de problemas, de mazelas, de erros, né? De equívocos. Qual é a tua visão? Como é que o pessoal do Uruguai, por exemplo, vê o Brasil hoje? A tua visão e o que que você tem feito por aqui?
Brasil, yo vine mucho en los 80, 90 a Brasil por trabajo y lo veo tan enorme, tan grande como en aquella época. Cuando vine no se podía andar por las rúas, ahora tampoco se puede andar por las rúas. Ha crecido mucho. Cuando vine a Guarulhos estaba el aeropuerto y creo que un hotel. Hoy está todo lleno de casas, está edificado. Brasil es un país tremendo que crece, crece y crece. Desconozco cómo se manejan ciertas cosas, pero creo que Brasil va por, no importa qué gobierno tenga, pero Brasil sigue creciendo, sigue, como dicen ustedes, Brasil va para frente y es tal cual, sigue y sigue creciendo. Y bueno. Y es parte de, es un país líder en el mundo, sin lugar a duda. Yo vengo dos por tres a dar palestras acá a Brasil. De hecho, vine a dar una a 400 kilómetros de acá, a una fábrica de galletitas. Y ahora estoy acá también con Conexport para dar una conferencia. En realidad, lo que trato de transmitir es la fuerza del ser humano, la capacidad que tiene de sobreponerse a todo lo que pasamos nosotros, de sobreponerse a todos los males que puede tener Brasil. Cada uno se va sobreponiendo y va tratando de mejorar en la medida de sus posibilidades, y eso es porque tenemos una fuerza adentro que va mucho más allá de todo. Y lo que es transmitir que somos mucho más fuertes de lo que creemos. Somos mucho más capaces de lo que creemos. Y a veces nos venimos abajo con problemas que tenemos que tomar una pausa, tenemos que hacer una pausa, planear nuestras cosas y salir adelante. Paso a paso, haciendo pequeñas cosas todos los días. Creo que es parte de la vida.
Antônio, eu não posso deixar de te perguntar, assim como eu te perguntei como é que está o Brasil, como é que é a sua visão sobre o Brasil, como é que está o Uruguai? O Uruguai é um país sobre o qual a gente aqui no Brasil conhece pouco, mas tem uma admiração, assim, o Uruguai é um país charmoso, que a gente aprecia meio de longe, tanto as belezas naturais, quanto mesmo a forma de se organizar, né? Essa liderança do Pepe Mujica foi uma coisa que repercutiu muito pelo mundo. Eu não sei como é que é para quem está lá dentro, mas tinha uma visão assim de alguém simples que olhava para o todo, né, para o coletivo, que é muito diferente das lideranças que a gente vê hoje ganhando poder no mundo, né? Como é que é a sua fotografia do Uruguai de hoje? O país está indo bem, está caminhando positivamente, está meio de lado? Como é que está o Uruguai?
Uruguai é um país pequeno que tem muito turismo. A economia ha melhorado muito. Necessita ter uma revitalização do Mercosul, onde está Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Necessita muito a colaboração do países grandes que são Argentina e Brasil, aonde vão a maior exportação do Uruguai, pero Uruguai vive tranquilo, tem muita ajuda a los que não têm nada, tem planos de comida, tem planos de casas, tem uma quantidade de planos sociais que são muito importantes, e tem la gente que está tratando de melhorar com mais estudos, com mais conhecimento, e é muito difícil para um país que é pequeno ter a possibilidade de insertar no mundo. É necessário a união de distintos países para poder enfrentar ou vender a outros mercados.
Antônio, agora eu vou encerrar de verdade. Eu já estourei o tempo que a conversa está muito boa, mas eu queria saber o seguinte: o que que você pode dizer para alguém que está nos ouvindo agora e que está se sentindo fracassado, né? Acabou de ter uma notícia ruim, acabou de perder um negócio, de dar errado em algum sentido, né? O que que você pode dizer para o nosso ouvinte fracassado?
Fracasar es parte de la vida. Fracasar no es el final, es el principio. Fracasar es agarrar experiencia para seguir para adelante, no para quedarse. Fracaso es, ¿qué te puedo decir? El que es exitoso es alguien que ha fracasado antes y no se ha quedado quieto. Ha hecho experiencia de ese fracaso. Y creo que fracasa en el negocio, fracasa en el estudio, fracasamos en una cantidad de cosas, que no está mal en la medida que agarramos experiencia y vamos mejorando para más adelante. El fracaso es parte de la vida, una parte de la vida, el comienzo.
Antônio Vicentim, eu vou fazer muita força para que a gente não demore mais 32 anos para se reencontrar. Eu quero te parabenizar por você estar se dedicando mais às palestras e a compartilhar a sua experiência de vida, não só o acidente, mas tudo que você viveu na sua vida, para além do acidente, né, daqueles 72 dias, porque eu acho que tem uma riqueza muito grande. Até recomendo para as pessoas que estão nos ouvindo procurar as palestras do Antônio na internet. É só você colocar Antônio Vicentim com Z, né? Vicentim, a gente falaria aqui em português. Você vai encontrar palestras muito interessantes e de alguma maneira, surpreendentes até. Antônio, muito obrigado pela tua honestidade, simpatia, transparência e espero que a gente se veja em breve aí. Como a gente falou, né, que a gente não precisa usar outras técnicas, porque daqui a 32 anos não sei se nós dois vamos estar por aqui, né? Então é melhor a gente se encontrar antes disso, né?
Sin lugar a duda, espero encontrarte antes. Muchas gracias. Estoy a disposición para cualquier palestra. Encantado. Ha sido un placer hablar contigo. Me he sentido muy cómodo y han sido unas preguntas muy interesantes. Y espero que nos podamos ver y no dentro de 32 años. Muchas
Muchísimas
gracias.
gracias, hermano.
Gracias a ti, un placer. Gracias.
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação: Paulo Lima, roteiro, produção e edição: Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!